Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Você já sentiu medo extremo ou ansiedade sem explicação aparente? Fobias e a síndrome do pânico são transtornos psicológicos que afetam muitas pessoas, mas muitas vezes são pouco compreendidos. Esses transtornos podem impactar diretamente a qualidade de vida e o bem-estar. Mas a boa notícia é que com o tratamento adequado é possível ter controle sobre os sintomas e viver de forma mais tranquila. Para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é a psicóloga Lidiane Silva, que nós damos o nosso bom dia. Lidiane, bom dia, doutora. Obrigado por estar conosco, obrigado por mais uma vez estar aqui compartilhando seus conhecimentos com toda a turma aqui do Manhã na Rio, na Rádio Rio de Janeiro. Bom dia!
Bom dia, eu que agradeço, é sempre um prazer.
Muito obrigado mais uma vez por parar um pouquinho suas atividades e conversar conosco. Eu já queria te perguntar, doutora Lidiane, o que são as fobias e como é que elas se desenvolvem?
Então, a fobia é um tipo de transtorno de ansiedade, né? Ela se caracteriza por um medo exagerado e irracional, medo de alguma situação onde essa pessoa vai desencadear vários fatores fisiológicos, uhum. Onde às vezes a pessoa acha até que está infartando de tanto medo.
Complicado isso, né? Você vive numa linha tênue entre o razão e emoção aflorada, como bem complicado, mais nos dias de hoje. Ainda... Mas vamos falar mais sobre isso, né? Quais são os tipos mais comuns, doutora, de fobia e como é que a gente pode identificar que realmente é uma fobia?
Bom, a gente pode identificar através dos sintomas, né? Que é através da sensação de terror, pânico, uma elevação da ansiedade, uma perturbação. É diferente de um medo comum. A pessoa, ela vai realmente começar a evitar situações onde pode gerar medo, como lugares muito cheios, ou estar em lugares que possa aparecer algum tipo de inseto, onde essa pessoa tem fobia ao inseto, uhum. Né? Então, existem vários tipos de fobia, como agorafobia, lugares de medos abertos ou multidões. Tem a acrofobia, que é o medo de altura. Então, as fobias, elas se caracterizam muito de acordo com a vivência que aquele indivíduo tem, se teve algum processo traumático, se foi algum medo aprendido, porque isso acontece, né? Às vezes a pessoa coloca tanto medo na outra por um medo de inseto que ela acaba desencadeando uma fobia sem ter passado por evento traumático.
Meu Deus, complicado, né? Agora, a síndrome do pânico e é a mesma coisa que um transtorno de ansiedade, doutora?
Na verdade, a síndrome do pânico faz parte da classe dos transtornos de ansiedade. Mas a crise de pânico é um evento isolado e crise de ansiedade é outro evento. A crise de pânico ela está sempre associada ao medo. E as pessoas relatam que a crise vem do nada, ou seja, não tem um fator base para você começar a ter a crise. Já a crise de ansiedade, se você estiver muito preocupado durante o dia, estiver passando por algum problema, você pode desencadear aquela crise pontual de ansiedade, que dura de 5 a 7 minutos, mais ou menos.
E aí, como é que a gente... Me diz pra gente, por gentileza, quais são os principais sintomas do pânico, né? E a gente diferencia isso, porque a questão da taquicardia, né? A questão das mãos suadas, da boca mais seca, são sintomas de pânico, sintomas de ansiedade? Como é que a gente consegue identificar, doutora?
É uma ótima pergunta, porque elas são muito parecidas, né? Uhum. Taquicardia, sudorese. A diferença do pânico para a crise de ansiedade é que o pânico ela traz o medo como uma emoção muito intensa. Uhum. A crise de ansiedade, essa pessoa ela não sente esse medo. E a durabilidade também da crise. A crise de pânico ela dura até 15 minutos. A crise de ansiedade ela dura de 5 a 7 minutos.
E como é que a psicoterapia, doutora, pode ajudar no tratamento das fobias, da síndrome do pânico?
Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com episódios de esquemas onde você ensina o paciente a identificar o pensamento, uhum. Que desencadeia a emoção e automaticamente vai trazer o comportamento do pavor, do pânico. Então, essa pessoa vai aprender a fazer relaxamentos, respiração diafragmática, ela vai aprender a identificar qual foi o gatilho ou o processo traumático que desencadeou esse comportamento de medo. Então, a psicoterapia, ela tem um embasamento para autoconhecimento, mas também para ajudar o paciente a controlar a sua própria crise e não ter mais crise.
A respiração mais profunda, mais tranquila, ela ajuda nesse procedimento de início, de estalo, né, de crise. A gente fala do enguiço, né? Estou sentindo que vou enguiçar. Separa um pouquinho, respira mais fundo. Essa técnica funciona? A oxigenação do cérebro funciona mesmo?
Funciona. É o que a gente chama de respiração diafragmática, né? A partir do momento que você consegue oxigenar mais o seu cérebro, você consegue trazer um relaxamento para a sua musculatura. Porque quando você está numa crise, a primeira coisa que acontece, além da falta de ar, é você enrijecer toda a musculatura do seu corpo. Tem pacientes que às vezes chegam no PU todo enrijecido, como se estivesse catatônico, mas é por conta da falta de respiração adequada. Então, agora, é muito importante fazer essa respiração e, principalmente, enquanto eu estou respirando, trabalhar os pensamentos para conseguir relaxar.
São dois pontos importantes ao mesmo tempo, né? E a respiração profunda que a gente fala, doutora, não é aquela respiração, você fala assim, respira fundo, a pessoa dá aquela respirada mais rápida, que até na respiração já está ansioso, né? É aquela respiração mais balanceada,
né? Respiração que você conta até 4, segura até 4 e expira pela boca, tem que deixar o ar sair pela boca contando até 6. Então, é uma respiração mecanizada, ela é trabalhada e você tem que prestar atenção. E o que tira o foco da ansiedade é você perceber que você está inspirando, contando até 4 e expirando, contando até 6, que ajuda muito a tirar o foco da ansiedade e do medo.
A Carla Cristina, da Praça Seca, ela está fazendo uma menção aqui sobre a cena do filme Divertidamente 2, que a protagonista, né, tem uma crise de ansiedade, é perfeita aquela cena, coração acelerado e pensamentos negativos, Divertidamente 2. Eu não cheguei a ver essa cena, mas a Carla está fazendo menção aqui a esse desenho, né? Na verdade é um desenho, uma animação da Disney, que fala sobre essa questão da ansiedade. Você sabe se a doutora já teve questão, já ver as emoções, né?
Isso, agora, realmente.
Tem sentido, né?
Faz todo sentido. Na verdade, é um filme que ensina as pessoas a lidar com as próprias emoções.
Perfeito. Agora, uma das partes mais importantes. Vamos falar de tratamento e como é que a família pode ajudar, doutor. O tratamento, vamos lá, respiração, a gente já falou que é o nosso remédio mais natural. Respira, que é de graça, você não paga nada por isso, respirando de uma maneira mais tranquila para se acalmar. Além disso, porque os amigos e muitos familiares, até por desconhecimento, falam assim, gente, isso é bobeira, isso é besteira, para com isso. É a frase que mais utiliza, né? Que as pessoas mais até mesmo sem muita noção do que falam, né? Por desconhecimento, por não viver esse problema. Como é que é o tratamento, doutor, e como é que a família pode reagir para quem está com esse tipo de problema?
A gente tem que tomar muito cuidado, porque já é comum, às vezes, a gente querer motivar, mas acaba piorando com o tipo de frase, né?
Verdade.
Para com isso é frescura, vai passar, você não precisa ficar assim. Só que não é uma escolha da pessoa, é uma questão neuroquímica, fisiológica, com intervenções psicológicas. Então, a família, os amigos, tem que ter a sensibilidade de compreender e até mesmo aprender a lidar com o indivíduo na situação de crise. Então, o tratamento, a pessoa precisa passar por uma avaliação médica, ela vai ter que fazer uso de medicações. Existe hoje até medicamentos que a gente chama de SOS, para quando a pessoa está em crise, ela coloca abaixo da língua para conseguir sair da crise um pouco mais rápido. Então, tratamento medicamentoso, sessões de psicoterapia, mudança de estilo de vida, dormir bem, ter horário para dormir, se alimentar bem, atividade física, é uma mudança em todas as esferas da vida do indivíduo. Mas o tratamento, ele consiste em psicoterapia e tratamento medicamentoso.
Perfeito. Só para revelar para vocês, em 2005, eu fiquei um ano e meio de licença por síndrome do pânico. Então, eu vivi muito bem isso, sei muito bem o que é isso, e fui muito ajudado pela psicologia, né, a doutora Ana Terra. Me ajudou muito, doutora Lidiane, e o que ela falou para mim foi verdade, que eu falei sobre a respiração, foi justamente o ensino dela. Denilson, vamos respirar juntos, e você vai entender como a melhor medicação está dentro de você. E aí isso me ajudou muito a sair desse problema, que não foi fácil, não foi fácil. Quem passa, por isso que eu fiz essas perguntas, porque eu sei quem passa por essa situação, passa com às vezes, muito... com muita dificuldade, principalmente por quem está ao redor, que não entende como funciona isso na cabeça da gente, não é verdade, doutora Lidiane?
É verdade, é um processo, só quem passa sabe o quanto é difícil e o quanto traz sofrimento.
Exatamente. Doutora Lidiane, muito obrigado por bater esse papo com a gente. Lidiane Silva, ela é psicóloga, falamos sobre fobias e síndrome do pânico, é um assunto que é importante, é um assunto que a gente precisa abordar, inclusive, umas vezes aqui, com certeza a Belinha vai trazer mais, depois mais algumas entrevistas para bater um papo. Uma última pergunta, rapidíssima, que a gente está com o horário estourado. A Vanilda Aparecida, mas se o paciente se recusa a fazer o tratamento, o que a gente faz?
Então, é trazer a conscientização, né? E a conscientização é mostrar para ele que o sofrimento pode ser evitado. Então, é a forma como conversa, é a forma como se oferta o tratamento. Tem que ter acolhimento, tem que ter paciência. Pedir uma equipe, né, da UBS para fazer uma visita a essa pessoa, que com certeza ele vai refletir melhor e fazer o tratamento.
Perfeito. Doutora Diane, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço. Queria que você deixasse seus contatos, rede social, WhatsApp. Fique à vontade.
Ah, vou deixar minha rede social, meu Instagram, @lidianesilva.pc. Eu agradeço o convite e ótimo dia para todos.
Muito obrigado, doutora Diana. Até a próxima entrevista. Um bom dia. Rádio Rio.